I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 424. E aí, Befioro, tudo bem?
Da minha cabeça, 2 horas.
Muito bem. Ira Marcondes, e aí, Ira?
Ah, tamo indo, né? Esportes. Eu sou uma menina muito esportista.
Esportes!
Né? Adoro esportes.
Automobilismo! Paixão
muito
nacional.
Bem. Estamos aqui para falar de Ferrari. Novo filme do nosso amigo Michael Mann, que estreou… Outro que demorou, né? Estreou no dia 25 de dezembro, no Natal, lá nos States.
Foi.
E chegou agora no dia 22 de fevereiro de 2024
Foi.
No Brasil, tá bom? Então vamos falar de Ferrari, um pouquinho do Michael Mann. Mas antes… Ó… Recados rápidos. Arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Instagram, TikTok. Segue a gente para você acompanhar.
Segue. Se você não seguir, eu vou ficar
novidades.
Sabendo. Eu tenho olheiros em todo lugar.
Isso aí. Siga. Se você está ouvindo a gente, quer assistir, o canal é youtube.com/B9. Lá você pode seguir o canal, dar joinha, fazer tudo. Ative o sininho. Se você só ouve a gente,
comentar.
Dê estrelinhas aí no Spotify e no Apple Podcasts.
Sim.
Também deixe comentários.
Segue o nosso feed também, que
segue
aí você sempre
feed,
recebe.
Tudo,
é importante.
Exatamente.
Pra que a gente possa ser indicado pra outras pessoas que a plataforma vê, né? Que tá sendo bem ouvido. Aí vai virar pra uma pessoa e falar, você já ouviu o Cinemático, né?
Exatamente.
Ajuda a gente a manter esse trabalho de pé, porque vem muita novidade esse ano ainda.
Você espalha a palavra. Você espalha a palavra. Muito bem. Então é isso. Vamos para a pauta?
Vamos.
Pauta.
Two objects cannot occupy the same point in space. The same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Sportsman or a competitor?
If you get into one of my cars, you get in the wind.
Caramba, é a semana dos cineastas octogenários, é isso?
Você viu?
Eu não sabia que o nosso amigo Michael tinha tudo isso. Dá uma longevidade fazer filme, né, gente?
Olha, tem bastante diretores que morreram jovens.
É isso que eu
pois
falar.
É.
Você tá falando isso e o comentário vai ser só fulano. Morreu os
é verdade.
Ciclano,
mas aqui eu penso… Eu, de verdade, espero não chegar a tanto. Mas se eu tiver na casa dos 80 anos, eu não quero estar trabalhando.
Eu também não quero. Ah,
acho que não é muito.
Considerando
é
que vai estar 55 graus, um eu não quero chegar.
É, exato.
Ah, eu tenho muita fé no ar-condicionado que eu vou ter quando eu tiver 80
E trabalhando, né? Nossa,
é.
Gente.
Ah, mas aí você é brasileiro, você acha que você vai se aposentar? Aí é engraçado, né?
Então, por isso que é melhor morrer antes. Em vez de chegar aos 80
meu
anos.
Meu Deus, gente.
É, é isso. Ficamos aqui com o episódio
o clima
de hoje.
Tá lá em né? cima.
Lá
vai,
em
cima. Lá em
e
cima.
Vai piorar. Vamos Mas enfim. Lá. Michael Mann, que é o homem, né? Que dirigiu Ferrari. Cineasta estadunidense, como o Merigo falou, de 81 anos. Trabalha desde os anos 60 com cinema e com TV. E aqui vão alguns destaques dele, pra você se lembrar de quem é o Michael Mann e pra você aí na sua casa fazer sabe? Quando você não lembra o nome do diretor, mas lembra do filme? E é isso. Então, ele foi roteirista de Starsky & Hutch, aquela série super tradicional. É, ele fez também Miami Vice, O Último dos Moicanos, O Informante, Ali, do Muhammad Ali, Inimigos Públicos, O Aviador e Colateral.
O Aviador? O Aviador, não é do Scorsese?
Produção. Ele produziu. Ele faz parte do elenco de produção. Mas tá lá. O Aviador tem dedo dele. Pode ser só um dinheiro? Pode ser. Mas tá ali no leque dele. O que acontece é que, desde 2015, do filme Hacker, ele não lançava um longa. Ele tava envolvido até agora mais com o Tokyo Vice, que é uma série que
a
tá fazendo
série.
Sucessinho na Max. É, esse episódio já foi ao ar depois do dia 27, então a ex-HBO Max agora é só Max. Então...
Ah, vamos, gente, a gente continua chamando o X de Twitter, vamos
tipo
continuar
Twitter.
Chamando
Max
de HBO
exato,
Max.
É. O cara é tão viciado em carrinho que ele foi produtor executivo do Ford vs Ferrari, que o Merigo gostou.
Ótimo filme, Ford vs Ferrari, gosto muito. Eu queria perguntar pra Eda... como que a gente pode definir o estilo, a carreira do Michael Mann em algumas palavras, né? Primeiro que se você tá chegando, você... De novo, eu falei no episódio passado, um newcomer na carreira do
newcomer.
Michael Mann. Você deve parar agora e assistir Fogo Contra Fogo, que está disponível lá no Star Plus. E aí depois você volta aqui, né? Porque é o grande filme aí do... Nosso amigo Michael. Gosto de vários outros, como O Informante. Gosto muito, adoro Colateral. Mas conta aí, Eda.
Eu definiria como filmes de homem hétero. Porque assim, o Fogo Contra Fogo, por incrível que pareça, eu vi recentemente, eu não tinha visto antes. Mas o termo camp... geralmente está associado a gays, né? Porque a gente vê, sei lá, RuPaul's Drag Race, é tão camp. Mas o Fogo Contra Fogo é um camp hétero pra mim. Porque são umas coisas muito masculinizadas que chegam ao ponto de ser engraçado, sabe? De ser quase uma sátira. Mas assim, não tô... Isso não é pra desmerecer o trabalho dele, não, tá? Eu só acho que realmente ele trabalha... Esse é o público dele, são homens héteros. Mas eu gosto muito de Colateral. Colateral eu acho que inclusive é um dos melhores papéis do Tom Cruise. O Tom Cruise, ele é um cara que ele faz muito melhor vilões do que heróis. E ele infelizmente não quer ter essa imagem, porque ele é maluco, enfim. Mas o Tom Cruise, os melhores papéis dele são de vilões e Colateral é um deles.
Eu acho que o Colateral tem um pouco desse, a gente falou no programa passado, amálgama. Trago
bonita
novamente
palavra,
o amálgama.
Né?
Bonita, bonita. Porque o Colateral traz muito dessa atmosfera que o Michael Mann busca criar. Ele não faz isso em Ferrari, mas esses dramas de crimes super intensos, né? Cenas noturnas como nunca jamais feitas, muito bem iluminadas, né? Ele trabalha muito bem isso no Colateral. Ele sempre ficou conhecido por ter um visual estilizado e principalmente por usar digital antes de ser modinha, né? Então, acho que o próprio Colateral é isso, né?
Colateral
quando
é
todo
digital,
mundo ainda não
mas
queria...
eu não sei dizer, sinceramente, se foi antes assim da galera ou se tava na onda também. Não, não sei te dizer.
Ah, é de 2004, né? Eu acho que
mas
ele
anos
tava...
2000 já tava por ali. Não sei.
Sim, sim. É, mas eu lembro de ser um lance falar que o Colateral era tinha essa estética digital.
Mas por
digital.
Um diretor renomado adotar o digital tão prontamente, sim. né? Porque tinha muita essa resistência na época de diretores que ainda defendiam a película e diretores geralmente Perfeito. Mais jovens que apoiavam o digital porque facilitava a produção, era muito mais barato e tal.
Isso aí. Perfeito. Muito bem. E ele ficou quase 10 anos sem fazer filme, até porque o Hacker foi bem mal recebido, né?
Uhum.
É um filme com o Thor, né?
Tem uma nota bem baixinha. A gente sabe que nem sempre exatamente. Isso indica alguma coisa, mas no caso, indicou.
É bem abaixo da média dele.
E aí, a gente tem um roteirista que tem uma história inusitada, né? Troy Kennedy Martin é o roteirista. E eu adianto uma coisa do contexto, que é esse filme começou a ser feito em 2000, no ano
Caramba.
2000. E o Troy já tinha esse roteiro feito, a maior parte dele, desde o início dos anos 90.
O que explica muita coisa.
E o Troy Kennedy Martin faleceu em 2009, aos 77 anos. Mas o roteiro se manteve o dele, com mudanças que o Michael fez… Durante os últimos 30 anos?
É, exato.
Mas é dele, né? O crédito de roteiro é dele. E aí você pode conhecer o Troy Kennedy Martin pelos roteiros de Um Golpe à Italiana e Uma Saída de Mestre.
Ó, Merigo, mais um
filme de carrinho, né?
Mais um que morreu antes do filme ficar pronto, hein?
Cara, a gente tá uma sequência de gente morrendo, né?
Isso, exatamente tá... isso. É o cinemático…
Pelo menos ele faleceu em 2009 e não como os outros casos que a pessoa morreu durante a produção do filme, né? Não chegou a ver o filme.
Ah, mas estava produzindo,
o Troy,
né?
Não
já
viu.
Tava o roteiro ali, então.
Enfim, não é filme de Oscar, mas existem listas que dizem que ele foi esnobado, que ele deveria ter sido filme de
pelo
Oscar.
Menos.
Exato.
Penélope Cruz, poxa vida, tadinha. Ela não tá Isso. acostumada a não ser indicada pro Oscar. Como é que ela vai
esnobado.
Ficar? Entendeu? Você acha que ela tá feliz com isso? Mas enfim, esse filme é baseado num livro de verdade verdadeira, que conta a história real, né? Esse fatos reais, documentados em um livro primeiro. O livro Ferrari, o homem por trás das máquinas, foi escrito pelo jornalista especializado em automobilismo. Existe esse nicho?
É o Galvão Bueno deles.
O nome dele é o Galvão Bueno deles, o Brock Yates. Ele foi traduzido para português brasileiro pela editora Best Seller. Se você tiver afim de ler, é uma chaproca, tá? Mas se você gosta, manda ver.
É o quê?
Chaproca?
Ai, vocês só pensam nisso.
Chaproca o quê? Mas enfim, como eu falei antes, esse filme começou a ser feito em 2000. E o Michael…
Caramba!
Michael contou pro…
Pera.
O que foi?
Desculpa. Chaproca. Palavra
não,
originada da expressão
perigo.
Do inglês sharp rock. Pode
Sério?
Ser utilizada para definir qualquer coisa de grande porte.
Olha.
Peguei uma chaproca de ferro. Tropecei em chaproca de madeira. Caramba!
Uma chaproca de um livro é um livraço.
Cinemática.
Mas eu não sabia que é de sharp rock.
É, sabe, vezes, é vocabulário. Né? Parabéns,
chaproca.
Bia.
Parabéns. Você que está estudando para o Enem, escute o cinemático.
É. Não, eu quero muito utilizar na minha vida. Eu vou quero adotar essa palavra, nunca falei.
O episódio anterior foi amálgama e esse é o chaproca.
Amálgama.
Chaproca, adorei.
Mas enfim, como eu falei, né, o filme ele começou a ser feito em 2000. E o Michael contou pro The Guardian que ele tinha esse roteiro na mão. E aí ele começou a desenvolver enquanto ele ainda tinha um contrato com a Disney. Faz muito tempo. E ele começou a fazer, e aí ele trabalhava junto com o Troy. E o projeto nunca decolou, porque tem dois motivos. O primeiro é, toda a grana que queriam dar pra ele não era suficiente. Ele conversou com outros diretores associados, tentou fazer, mas ele ficava, não é esse dinheiro. Chegou a captar 40 milhões de dólares, ele, não é isso. Não vai dar, é pouca coisa. E a segunda coisa é, essa dificuldade... de captar recurso, também vem do fato de que Estados Unidos não é muito da corrida, né? Não é da Fórmula 1,
não
tiveram
o Ayrton
Senna deles, né?
Eles são
da
corrida, mas não da Fórmula 1. E estão tentando, né? Eles estão tentando empurrar. Esse ano teve…
Vamos chegar lá.
Eu nem gosto de Fórmula 1, tá? Mas eu acompanhei esse lance aí, que levaram agora… A corrida para Las Vegas, fizeram todo um auê, um circo. E não deu a audiência e o público
não
lá
cola,
que eles esperavam.
Não é cultural, não passa no domingo, né?
Isso, não teve o Galvão Bueno.
Não tem o Galvão, não tem aquela coisa de você acordar e seu pai tá na sala já assistindo comigo.
É muito coisa de pai, né?
Não importa o que acontece. É, no caso, a pessoa da família que faz isso é o meu irmão, né? Meu irmão é muito mega fã de Fórmula 1, mas o quê? Assim, muito fã. Tanto que de aniversário no ano passado, eu dei pra ele 3 latas daquele energético Monster. Sim. Que eram os energéticos do Lewis Hamilton. Que olha, não só muito fã de Fórmula 1, como fãzoca de Lewis Hamilton. Ele até zoa porque eu sou fã do musical Hamilton. Cada um tem seu.
Você fala Hamilton, ele pensa no.
No Lewis Hamilton, eu penso no Lin-Manuel Miranda. Mas enfim, o projeto ficou.
Hamilton foi pra Ferrari, aí você, pô, mas como assim?
Mas ele cantando no carro? Meu Deus! Esse cara faz tudo mesmo. O projeto ficou todos esses anos nesse vai e vem. E aí vem a lista que a Ieda queria contar. Que o Enzo Ferrari quase foi o Christian Bale. Aí deu errado.
Claro.
Aí quase foi o Hugh Jackman.
Caramba.
Aí deu errado também. E aí o Christian Bale, inclusive, tinha a ver com o corpo dele, que queriam que ele desse uma engordada. E aí não ia dar certo. Aí o Christian Bale, todo mundo falou, não quero mais fazer essa merda. Chega. Acabou.
Você pega fotos do Enzo Ferrari, ele é mais parrudinho.
Ele é um pouco mais parrudinho.
Nesse período do filme, ele tá com 50 e tantos anos. E ele tava pegando só ator de 30, né? Então começa aí o problema, né?
Aí a Laura, que é a Penélope Cruz, que tá lá chateada que não tem o Oscar dela agora, quase foi a Noomi Rapace, que é a... Você pode se lembrar dela como a garota do filme Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, a versão original sueca, franjinha vegana, piercing no septo.
Franjinha vegana...
Tá ligado, franjinha vegana? É, então. Ela é ela. E quase foi ela, mas também não foi. Então fica nesse quase... O Merigo pegando o nome dela aqui pra jogar no Google.
Ela fez...
Ah, sabia que eu... Prometheus, eu conheço ela do Prometheus.
Prometheus, ela fez também um daqueles Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr.
É verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Mas enfim, o que que mudou... O que chacoalhou um pouco para que esse filme finalmente saísse do papel e dos pesadelos e dos sonhos do Michael Mann foi a chegada da série Drive to Survive.
Cara, todo mundo fala disso, eu vou ter que assistir esse negócio.
F1, Fumar 1, não, brincadeira, Fórmula 1, imagina, Dirigir para Viver. Está na Netflix.
Na Netflix, sim.
É uma série que eu assisti por causa do senhor meu irmão, Ricardo Fiorotto.
E aí?
É muito doido. Essa série tem uma polêmica bem complicada, que é vários corredores, vários atletas da corrida falam que eles pegam as gravações da comunicação entre os corredores e a equipe e fazem a edição que eles querem. Então, fica montando coisa, fingindo que a briga foi de um jeito e não foi, trocando contexto de frase pra parecer que tá um falando do outro.
Tá brigando e não tá, né?
Existiu essa história que deu uma descredibilizada na série. Mas eu assisti, especificamente, o episódio de um grande acidente que teve não faz muito tempo. Que o cara saiu com o carro pegando fogo, jogou a luva pegando fogo, enfim. Uhum. É uma série muito com uma carga dramática muito alta.
Sei.
Série documental que tem depoimento, né, e tal. Mas é bem, assim...
Sensacionalista?
O brasileiro tá muito acostumado. Ele tem um pé no sensacionalismo, mas ele tem uma coisa que a gente já conhece muito, que, não só por causa da febre, que foi o Senna, mas porque tá mais na gente, né, esse negócio. Até eu que não gosto, não acompanho, sei. Que são essas grandes histórias dessas pessoas que superaram desafios pra poder correr, a paixão pelo automobilismo, a sensação de você chegar lá e você ter o carro, a emoção de, ai, será que vai dar? E será que não vai dar? E vai trocar o pneu e não vai trocar o pneu. Então, tudo isso que quem tem esse esporte na cultura já conhece, essa série dá. E aí, o público americano... Ficou
pois
apaixonado.
É um sucesso, né? Eu tenho curiosidade de...
Foi super sucesso. E aí, o Michael Mann falou, né, pro The Guardian que o interesse pelo esporte mudou muito, muito, muito por causa dessa série. Uhum. E assim, ele finalmente teve captação
o
suficiente para fazer
teve
o inferno
dinheiro.
Do filme que ele queria. E mesmo assim, o Adam Driver, a Penélope Cruz e ele mesmo deram uma baixada no salário, no cachê. Pra poder ter mais dinheiro pra fazer aquela bosta. E aí, o... você me pergunta. Você vai olhar pra mim, Carlos Merigo, você vai falar assim. Porra, mas o que encosto que é esse filme na vida dele? Que insistência é essa? Por que que esse homem quer tanto fazer esse filme? E aí eu te respondo o que ele respondeu. Que é... O que me atraiu em Ferrari e me fez insistir todos esses anos é que, pra mim... Ele faz o que ninguém mais faz. Ele se parece com a vida como ela realmente é, com o jeito que as pessoas são e como a vida funciona.
Caramba.
Mona, então
pouco
tá.
Ego.
Então tá bom. Então tá.
Tá, então tá.
Então
bom.
Tá.
Tá bom. A Bia fica me mandando esse negócio aí.
Ah, Mona.
Então tá bom. Tá bom, então. É, então vamos lá, sinopse!
Sinopse! Essa sinopse foi adaptada da sinopse do IMDb. Em 1957, o ex-piloto Enzo Ferrari está em crise. A falência assombra sua empresa enquanto seu casamento está instável. Ele decide então contrapor as perdas apostando tudo na corrida Mille Miglia na Itália.
Muito bem. Repercussão de Ferrari, esnobado no Oscar. 71% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 74% do público, né? Então, juntinhos ali. No Letterboxd, a média é 3.3 de 5 e no Metacritic, 72 de 100. Bia falou muito do dinheirinho que o Michael Mann queria.
Catou moeda pra fazer o filme.
Quanto dinheiro ele queria?
Quanto dinheiro ele queria? Todo esse escarcéu por 95 milhões de dólares.
Ah, é bastante, né?
É bastantão.
Comparado com esses, como é que é? Os blockbusters, né? Que é uns 200, né?
É. É 95 milhões de dólares. Até agora, na bilheteria, ficou complicated, né? Pro Michael Mann. Porque ele captou 40 milhões e 250 mil, um pouco mais, né? Do que 40 milhões e 250 mil até agora, e contando. Tem a estreia, né, no Brasil, em outro
ou
país.
Seja,
talvez isso cifralmente, mas não é. Não é um menino e a garça, entendeu?
O apelo da Fórmula 1 não foi tanto assim como o Michael Mann acreditou que… E é engraçado o marketing, né, aqui. Eu acho que globalmente o filme deve crescer, né, em outros países que tem a Fórmula 1 como um esporte mais… Um esporte não,
presente.
Né? Uma competição mais presente.
Não, não é esporte.
É esporte.
Não, não é esporte.
É esporte.
Competição.
Não,
mim,
requer todo um esforço físico. Você tá ali segurando xixi, desidratando.
São atletas mesmo.
Tem que ser atleta.
Tá bom.
A posição dentro do carro é um esporte, Merigo.
Você tem que fazer aula de musculação pra estar lá. É esporte, sim.
Família Senna repudia Carlos Merigo.
É isso
que
não,
vai acontecer.
Tá bom, não vamos entrar nessa polêmica. Mas o marketing no Brasil, não foi lá no grupo que a gente mandou, não sei quem, sessão com
um MC da vida lá.
O que era isso?
O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque no Brasil tá forte, né? Eu vejo bastante publicidade do Ferrari aí, porque aqui no Brasil tem esse apelo, inclusive levando, sei lá quem, o MC, DJ.
E eles chamaram esse MC só porque ele tem uma Ferrari. Foi essa conexão.
Ah, isso? Meu Deus,
puxa,
caramba.
Puxa vida. Então quer dizer que era só eu comprar o perfume da Ferrari na Jequiti? Que
você ia lá, pronto.
Já?
Podiam ter me ligado.
Mas você pensa, né?
Podiam,
o público-alvo,
né?
da Fórmula 1 é um público mais velho. Aí você vai lá e chama um MC, cara.
Pois é, nada a ver com nada.
É isso. Mas enfim, além, tem a história… Essa história conta um pedacinho da infância de Piero Ferrari, que é filho do Enzo Ferrari. E aí, o Piero, eu fui ver se ele gostou. Dei esse Google.
Ah, boa.
Piero Ferrari gostou do filme? Foi isso que eu joguei no Google. Se vocês vissem no histórico pra fazer pauta, vocês ficariam.
Deve ser fascinante.
E aí, o que aconteceu? Eu vi uma entrevista que ele gostou do filme. Só que ele quer falar que o pai dele não era assim. Esse cara que é super obcecado em vencer a qualquer custo. E que o pai dele jamais colocaria a vida de um piloto em risco só pra ganhar. Um homem muito humano. Ele não era essa máquina. E ele também contou que ele nunca pediu autógrafo nenhum de piloto nenhum, como aparece no filme. Mas que ele sacou que isso era um elemento poético, então beleza. Então o que ele quis dizer é assim, ó. Legal, legal, mas o meu pai era mais legal que isso. Vocês estão sendo maldosos com ele. E é isso.
Sim, muito bem. Então vamos lá. Bom, vamos. Eu vou começar, já que vocês vão detonar o filme, né?
Começa, vai lá. Dá o teu showzinho. Então.
Essa questão que o nosso amigo Piero, né?
Piero.
Que inclusive, ele bilionário, né?
Bilionário!
Exatamente. Eu fiquei perguntando se a Ferrari teve que dar autorização para fazer qualquer tipo de coisa, como é que funciona, porque tem tudo lá, né? A marca, né?
Ele teve 30 anos para pegar todas essas autorizações, tranquilo, que ele fez no tempinho dele.
Porque uma das coisas que eu gosto do filme é justamente ele não ser um filme que vai fazer uma geografia, né, do Enzo Ferrari, como parece que o marketing do filme tenta vender. Inclusive, eu fui surpreendido por isso. Ah, vai ser uma cinebiografia do cara para mostrar como ele era genial, né, e criou essa marca, né, cultuada até hoje. E a verdade é que a surpresa é que o filme cobre 3 meses, né? Menos de um ano da vida do
Enzo Ferrari. Ah, mas você não considera isso cinebiografia? Eu considero.
Sim, tudo bem, mas aqui é um recorte muito restrito, estrito, né?
Mas tá ali,
né?
Porque a essência dele, né? É pra gente entender que isso, ele era
exatamente, exatamente. Exatamente. E eu acho que o filme é muito bom de não trazer, evitar fazer com que passar pano na vida do cara, né? Ele vai mostrar essa personalidade super complicada, obcecada, né? E que tem essa questão de, a gente pode até depois discutir ética, né? Do que ele tá fazendo. Só que ele é muito feliz em conseguir capturar a essência dele, tanto dele quanto do que é a Ferrari, da marca, nesse espaço muito curto de tempo. É óbvio que para isso ele tem que fazer algumas concessões, que é transformar o filme em alguns diálogos bastante expositivos, né? Quase que, tipo, narrando. Tem lá a hora que ele encontra um dos pilotos lá e o cara fala, você vai dirigir esse carro. E aí o piloto fala para ele, esse carro que é o maior, o mais rápido e não sei o quê.
Então, ele carro precisa de modelo X867.
Isso, ele precisa fazer isso, né? Então, acho que o filme faz esse tipo de concessão, mas eu gosto muito de como ele… Primeiro que ele se difere do restante da filmografia do Michael Mann, que sempre fez esse neo-noir, né? Sempre, como eu falei lá no Colateral, acho que faz o amálgama do que ele sempre trabalhou.
Viciado aqui você tem em amálgama. Amálgama.
Tô viciado em amálgama e quero ficar viciado em Chaproca. Pra mim, vai ser… um objetivo de vida. Perfeito. Encaixar Chaproca em alguns
encaixar
momentos.
Encaixar Chaproca.
É isso, encaixa Chaproca.
Vocês só pensam naquilo.
Isso. Então, traz um filme bem mais iluminado, né, do que ele costuma fazer, mas ao mesmo tempo sombrio, né? Eu não quero usar essa palavra porque eu vou deixar para depois para os spoilers. Mas ele consegue trazer isso. E, cara, assim, uma produção detalhada de reconstrução de época que é impressionante, né? Por isso que ele queria todo esse dinheiro. Tá claro, porque ele é tão obcecado quanto o Enzo Ferrari com os carros e as corridas, o Michael Mann fazer essa… em reconstruir esse período e esse momento. E eu acho que outra coisa que ajuda… Eu acho que o filme é esnobado no Oscar, porque ele, pra mim, ele tá acima de vários dos filmes indicados que eu assisti.
Louco!
E acho que o Adam Driver e a nossa amiga Penélope Cruz, eles fazem ótimas interpretações, assim. Eu entendo que tem um ponto que é incômodo, que é o lance do idioma, né? Mas assim, o filme é americano, gente, não tem jeito. Eles não vão fazer em italiano, né? Não vai fazer. Não é o Mel Gibson lá fazendo os atores aprender aramaico pra contar, fazer Paixão de Cristo.
Mas poderia ser.
Né? Então o filme vai. poderia, mas eu entendo o incômodo, também me incomoda, mas enfim, de novo, é a concessão que você faz o filme americano contando essa história totalmente italiana, né? Mas a performance do Adam Driver tem um equilíbrio muito bom aí. É uma performance muito elegante, né? Porque ele é contido ao mesmo tempo que ele consegue demonstrar essa personalidade obcecada, grandiosa desse cara, né? Eu gosto muito mais de ver o filme retratar esse lado, né, falho, apesar de ainda genial, né, de ainda grandioso, de ainda épico. Porque tá claro, né, que o cara, ele era muito bom no que ele fazia, um grande engenheiro, e criou essa marca adorada até hoje. Mas isso seria o comum, né, você ficar simplesmente, olha como esse cara é genial, olha como as grandes invenções que ele fez. Então, quando ele foca nessa não só na obsessão dele, mas nessa turbulência familiar que ele vive, eu acho que o filme ganha muito com isso. Eu gosto muito do Ford versus Ferrari, acho que nunca vi. Acho que as melhores cenas de corridas já filmadas estão no Ford versus Ferrari. Mas aqui eu também me empolga, sabe? A parte de... Eu achava que não, mas na hora de corrida eu tava lá... Vai, 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 passa, passa. E eu nem gosto de Fórmula 1, gente. Como eu abri a polêmica lá no começo, acho que é uma competição e não um esporte. Mas acho que ele é eficiente em conseguir... filmar essas cenas de corrida. Para não dizer que sou só elogios, né? Como eu já falei, acho que o filme tem vários dos seus efeitos. Tem essa questão do diálogo expositivo. Acho que ele não consegue mergulhar na história de alguns personagens que ele quer que a gente se importe com esses personagens. Por exemplo, nós temos o nosso...
Gabriel Leone.
Gabriel Leone, que vai ser o Ayrton Senna, né? Na série da Netflix. Ele tá aqui já fazendo o seu teste como piloto. Ele é um personagem super importante no filme, mas o filme não consegue mergulhar. Tudo bem, ele não é o foco, né? Mas ele é uma parte fundamental ali. E ele não consegue contar muito bem a história desse cara. E também uma outra coisa que eu acho que o filme faz, né, é um filme sobre uma história dos anos 50, né, que as personagens femininas, né, que elas estão, assim como você espera de uma história que se passa nos anos 50, elas estão a favor, né, elas só estão ali servindo como instrumentos, né, para os personagens masculinos, e o filme tenta dar uma dourada, né, na pílula, né, ele faz alguns comentários para mostrar a força dessas mulheres, que me parece que é muito um artifício de roteiro mesmo, né. Alguém falou, ó, coloca umas falas aqui na boca dessas mulheres, que é para a gente destacar, né, essas mulheres fortes, né, nessa época.
Protagonistas, né? Fortes, femininas.
Protagonistas fortes, e que não me parecem incríveis, né. Inclusive, fico bastante curioso para conhecer mais a história da Laura, né, da Penélope Cruz, depois de assistir o filme, do que o do Enzo Ferrari. Enfim, acho que o Michael Mann faz uma volta 10 anos depois, uma ótima volta aos cinemas. Não sei se ele vai continuar, já tá com 80 e tantos anos, mas gostei muito.
E bom que alguém se divertiu, né?
Vai lá, Ieda, deixa a Bia por último, porque ela já tá preparada pra detonar. Talvez você detone um pouco menos.
Isso que eu falar, você acha que a Ieda gostou?
Não sei.
Essa é a cara de alguém não, que amou?
É uma esperança que eu tô nutrindo aqui.
Perfeito.
Que ela vai pegar menos pesado que você.
Eu não sei que indícios eu te dei pra você ter essa esperança, mas tudo bem.
Pois é, né? Como se ele não tivesse gravado semana passada o episódio de Terra Natura,
thinking,
né?
Wishful thinking da minha parte.
Eu sou produtora do Tomada 2, que é um podcast apresentado pelo Marcelo Hessel e pelo PH Santos.
Exatamente, produzido pelo B9, escute na sua plataforma preferida e também no Amazon Music.
Exatamente. E o episódio que a gente gravou sobre Ferrari ficou muito engraçado, porque o Hessel amou o filme de paixão, chamou de o melhor filme americano de 2023, e o PH detestou. E nesse caso aí, eu estou com o PH. É, não necessariamente no que, nas reclamações que o PH fez, porque a questão do PH foi que para ele não tem como chamar de uma história americana se você está centrando essa história em personagens italianos, e que para ele essa história deveria ser contada por italianos. Ok, tudo bem. Mas, por exemplo, sei lá...
Mas por que uma história americana e o filme se vende como isso?
Porque pro...
Você tem que ouvir o Tomada
pro...
Dois.
É, mas pro Hessel, ele tem a ver com esse espírito americano de... Não é...
Do empreendedor, do...
É, eu ia falar empreendedorismo, mas não é no sentido de formar uma empresa, é no sentido de você criar algo do nada e você ser muito perfeccionista.
O self-made man.
Exatamente.
Né? O homem que se formou por si, do zero.
Exatamente.
Mas é justamente, eu gosto desse filme justamente por ele não ir pra esse lado. E é uma coisa que eu gostaria, né? Eu já falei aqui o quanto eu sou fissurado por dramas corporativos. Então, quando eles ficam lá no dinheiro, dinheiro, na planilha, vai falindo. Não, cara, me conta mais. Como que tava? Por que que… O que que aconteceu depois? Eu gostaria de ver isso. E acho que o filme não foca nisso,
então,
né?
Então, eu acho que a busca desse perfeccionismo todo não tá tanto nas questões administrativas da Ferrari, mas na questão de fazer o melhor carro possível para você vencer a corrida e conseguir tirar a empresa do fundo do poço, sim, né? Pra mim, diferente do PH, eu acho que pode sim ter filme americano sobre pessoas que não são americanas. Tem Napoleão, que saiu também, que os franceses também ficaram putos da vida. Tem Gladiador.
Mas aí um francês puto a mais, um a mesmo,
eles estão sempre putos, eles queimam os carros, né? E tá tudo bem.
Exato.
Então assim, essa reclamação, eu entendo também que essa história poderia ser contada por italianos, mas nada impede também de alguém lá fazer um filme.
Isso,
então,
exato.
Tudo bem, sabe?
Façam aí. É como que é, faz melhor, né?
Tá, faz aí então.
Faz melhor.
Faz aí.
Melhor. Mas assim, pra mim, o problema é que é um filme que acabou de sair, mas que já parece velho. E não velho num sentido, nossa, é um clássico. Mas velho num sentido de algo que eu já vi 300 vezes, que já foi ultrapassado e inclusive satirizado. Tem uma comédia de 2008 chamada A Vida é Dura, A História de Dewey Cox, que em inglês se chama Walk Hard, que é um trocadilho, né? Porque Walk Hard tem a ver com você tá excitado, digamos assim. É, e isso já era, esse filme já era uma sátira.
Eu já vi esse pôster, mas nunca assisti com aquele cara, o John C. Reilly,
isso. E isso já era uma sátira em 2008 das cinebiografias da época, porque foi a época que saiu Johnny e June, que é
verdade,
a cine...
saiu um monte, né?
É, que foi a cinebiografia do Johnny Cash. Acho que o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar, a Reese Witherspoon também, enfim. E essa coisa formulaica do menino que tem um sonho, mas que a família não apoia. E mesmo assim, o menino vai lá e realiza o sonho. Mas a família continua não apoiando. E aí, o famoso cai nas drogas. Aí, ele supera o vício e termina triunfante e tal. E no A Vida é Dura, o Dewey Cox, ele... Isso, gente, pelo amor de Deus, não vão me cobrar de spoiler de Dewey Cox, né? Mas ok.
É isso.
No
filme de 2007.
No A Vida é Dura, o Dewey Cox, ele perde o irmão quando ele ainda era criança. Isso vira um grande trauma pra ele, porque ele foi responsável pela morte do irmão. E o pai, que é um caipira turrão, passa o resto do filme repetindo: o filho errado morreu! O filho errado morreu! Então, tipo, o Dewey Cox acaba...
Tá brincando, que é... Com essas palavras.
Essas palavras. E assim, no filme inteiro, o Dewey Cox, sei lá, acabou de ganhar um prêmio. O pai aparece lá, o filho errado morreu, e vai embora. É só isso, essa é a piada. E qual foi a minha surpresa quando a mãe do Enzo Ferrari fala exatamente a mesma coisa? O filho errado morreu, porque o irmão do Enzo Ferrari morreu. A mãe dele tá cagando e andando pra Ferrari que ele fez. E aí, essa coisa, sabe? São muitos clichês de cinebiografia. De, ai, ele é um homem genial, mas tá tudo contra ele, mas ele vai vencer de acordo com o esforço dele. A família tá contra, o relacionamento dele é conturbado, mas ele vai superar. E essa coisa também da mulher por trás do homem, né? Tem, na verdade, são mulheres, né, por trás do homem, que também é um clichê de cinebiografia. Uhum. Eu lembro, isso já uns anos atrás, eu vi um vídeo, não tinha nem TikTok, eu acho que foi um vídeo no Twitter que eu vi. Que era uma mulher como se ela estivesse fazendo um teste pra ser a esposa do homem genial, do homem que vai conquistar um feito. Então, por exemplo, você tem aquele… Ai, como é o nome daquele filme de que o Ryan Gosling é um astronauta e que a mulher dele é a…
É, o First Man,
isso,
né?
Isso. Então, a mulher dele é a Claire Foy.
Amo esse filme.
E o que ela faz no filme é basicamente atender o telefone preocupada e olhar pra televisão que o cara tá subindo no foguete. É. Né?
Atender o telefone.
E são essas coisas, né? Que é sempre que a mulher por trás do homem tá ali sempre fazendo, né? Que é reagindo ao que o homem tá fazendo, né? E isso é muito cansativo, sabe? E depois não veio nos comentários falar: ai, mas esse feminismo, lacrador. Não é isso, gente. É só que o filme é um grande clichê atrás de clichê, atrás de clichê. Como o PH disse lá no nosso episódio, ele começa com letrinha, ele termina com letrinha.
Ah, sim.
Sabe?
Sim.
Tipo, gente, eu já vi isso tantas vezes. E dessa forma, dessa exata mesma forma. Então, a Bia contar que ele começou a ser pensado nos anos 90 faz todo sentido.
Total.
Porque isso é datado. É um filme de 2024 que já tá datado. E só mais uma coisa, eu acho sim que a Penélope Cruz, apesar do papel dela… apesar do papel dela ser ingrato, ser essa mulher por trás do homem genial, ela… acho que ela merecia sim um Oscar, eu acho que a interpretação dela é boa. Na verdade, é a única coisa boa no filme…
Não digo nem ganhar, mas ser indicada
sim.
Né?
E pra mim, é a única coisa de valor que tem ali naquele filme é a atuação da Penélope Cruz.
E você, Bia?
Eu não acredito que eu assisti Casa Gucci 2.
Adoro Casa Gucci, é um… Cara,
a Casa Gucci é quente.
Não,
a Casa Gucci dá pra
mas
você
preste
rir.
Preste atenção,
mas esse
você
não dá
gosta
rir.
De Casa Gucci por causa da farofa. Né?
Não,
então,
agora,
e Ferrari
não
tem farofa, gente. Ali
não é pela exato, farofa, não. É, não é como
claro.
É que é guilty
não,
pleasure,
você,
eu gosto de verdade.
Você sempre foi fã, né, da… A Lady Gaga falando que recebeu o espírito da Patrícia Reggiani. Patrícia Reggiani viva, né? Mano, eu não tenho palavras. O Merigo me fez assistir esse filme porque ele queria muito ver, porque era coisa de carrinho. Eu odiei. Pesadelo sensorial. Aquela porra daquele motor na minha cabeça. Muito ruim. Acaba comigo, acaba comigo. Aquele tom agudo que vocês, talvez, fãs de carro, ficam… Não, é o ronco da Ferrari. Puta que o pariu! Que negócio insuportável! Dor de cabeça no cinema. Eu não acho que o Adam Driver tá bem.
Também não
acho.
Eu
acho que o Adam Driver tá seguro no que ele meio que tentou fazer. Esse papel desse homem… Ai, juro por Deus. Esse papel desse homem que tem essas duas… É spoiler falar que tem duas
não,
famílias?
Não, isso eu acho que tá de bom tamanho falar.
Esse homem que tem duas famílias, e aí… Ai, que barra! Que ele tem duas famílias, coitadinho, que ele… Puxa vida! Existe um drama sério que acontece ali, que é esse filho, né, dessa segunda família, e toda a coisa que envolve. A gente vai falar sobre isso? Não. A gente não vai falar. A gente vai se deixar mais ou menos uma das coisas que era mais interessante de se explorar, que é… Poxa, o homem que construiu… Assim, eu ligo zero pra essas coisas. Então, eu entendo que eu já cheguei com menos disposição do que uma pessoa chegaria, porque foda-se Ferrari. Mas, eu acho que tinha alguma coisa a se explorar ali, que é, no meio do sucesso, no meio do sucesso e do fracasso, e do medo do fracasso, né, de uma marca que já é conhecida, de uma empresa que é conhecida, essa coisa da corrida e tal… Super importante na Itália. Onde mora o homem de verdade, que não é um CNPJ, que tem suas questões. Eu adoraria ter visto isso. Que pelo menos era uma fofoca boa pra gente dar uma olhada. Não teve. O que a gente teve foi o Adam Driver franzindo a sobrancelha. Uma maquiagem que eu acho qualquer época um sotaque muito sofrido, Terra Nostra, novela belíssima, Caminho das Índias, tudo. Assim, eu entendo que, ah, puxa vida, né, nem toda história italiana precisa ser falada em italiano. Só que, mano, a gente tá numa temporada de Oscar que tem uma pá de filme falado em mais de um idioma. Sabe, é assim, olha
o Martin Scorsese é o único diretor americano na categoria de melhor direção. Ele é o único.
Obrigada. Tá ligado? Então, assim, eu entendo que é um projeto de paixão do Michael Mann, que virou obsessão um pouco, às vezes uma terapia era bacana pra ele. Virou essa obsessão e perdeu o freio. Não tem, não é bom, cara. Não é bom nenhuma cena. Ó, pra não dizer que nenhuma cena eu achei boa, existe uma cena que eu vou comentar nos spoilers da Penélope Cruz que eu falei, ah, legal. Aí foi legal. Porque, assim, uma construção qualquer nota, porque o Enzo Ferrari não tem nada que faça ele ser diferente dos outros homens, não tem nada que eu entenda, tipo, poxa, esse cara foi super subjugado pela mãe, né? Essa mãe que fala que o filho errado morreu, eu não sei o quê. O que que há nele? O que que move? Não sei. Não fiquei sabendo, não interessou pro Michael Mann me contar. A atuação geral essa coisa dele ser fechado, não dá pra confundir com atuar pouco, entendeu? E ele atuou pouco. Num geral, eu não sei por que eu deveria me importar muito com as coisas. Você espera que eu me importe bastante e eu não tô nem aí. Existe uma construção do porquê que essa segunda família se nasceu, né? No coração do ex, né? Esse homem cujo crime foi amar demais. Assim, qualquer nota, uma cena de 40 segundos que é tipo, ah, então não precisa nem me explicar, vai. Se você vai me explicar com essa má vontade, como diria minha mãe, se você vai fazer de má vontade, Beatriz, então nem faça, entendeu? E eu achei um filme que talvez ele tenha sido feito agora de um jeito assim, tipo, ai, finalmente eu lancei. Então tirei isso da minha frente, fiz o negócio que eu meio que eu queria fazer. A história, até chegar ao grande evento do filme, né? Não vi esses 95 milhões, não enxerguei.
Aliás,
essa
CGI
grana.
Porqueira, né?
Um CGI com um recorte esquisito para quem ficou enchendo tanto saco por causa de dinheiro. Uma atuação de uma pessoa muito importante no filme, né? Que é esse piloto, essa grande promessa, esse cara que o Piero quer o autógrafo e tal. Malhação, assim, eu odiei, eu achei a direção varia. A Penélope Cruz está bem porque ela é uma boa atriz. Sabe? Eu tenho a impressão de que o Adam Driver é um ator super, super dirigível. Então tem obras em que ele tá espetacular, super bem, fazendo as coisas, fazendo caras e bocas e não sei o quê. Porque ele é um ator que sabe receber os comentários do diretor para que ele possa contar a história colorida com as cores que o diretor quer pôr. Agora, se o diretor, Michael Mann, nesse momento, quis bege, né? Um filme bege. Pelo amor de Deus, mano, a Ferrari é vermelha. Do que vocês estão fazendo comigo, cara? É muito, muito, muito ruim. Eu fiquei assim. Então tá bom, então me dá alguma coisa. Eu vou ter que pegar alguma coisa. Nada, nada. A gente descobre mais tarde sobre outros dramas da família que ele tem com a Laura. Um peso que varia. Em uma hora parece que se importa mais, outra hora parece que isso importa menos. E eu acho muito curioso o Michael Mann falar que isso é como a vida funciona. Porque aí me lembro que a Ieda falou, tipo, a vida de um homem hétero em 1990. Entendi. Realmente, sabe? Eu e o Caio, a gente assistiu um lobisomem. A gente assistiu ontem um lobisomem americano em Londres.
Uhum. Muito bom.
Vocês estão ligados que filme é esse?
Muito bom.
Uhum.
Esse filme é muito engraçado. Se você já assistiu, faça a experiência de revê-lo por agora. E se você não viu, enfim. Que ele é um filme muito. Se eu pudesse ser qualquer pessoa, eu seria um homem em 1985. Porque tudo de bom acontece com um homem hétero, né? Ai, o branco... Imagina, coisa boa. A enfermeira que cuida de você quer transar com você, né? As coisas são incríveis, né? Sei lá, só falta chover dinheiro. E a história do Enzo Ferrari, que poderia ser uma história de... Ele parece esse grande homem que se fez do zero, mas na verdade ele é um fudido como qualquer outra pessoa... Não chega, não chega ali. Não passa mensagem nenhuma. Eu não me importei, eu fiquei muito irritada esperando o filme acabar. E no que ele acaba, ele me acaba daquele jeito, ai, tadinho, mas ele é bom pai. Ah, mora! Muito chato, cara. E o filme é chato, Não tem o que fazer.
Cara, antes da gente pôr os spoilers, eu...
Vai defender o filme.
Eu justamente gosto do filme por ele não fazer nada disso, que é mostrar
que
como que ele era genial, grandioso.
Você gosta do filme porque ele aparece.
Mostra todo o... Como que o cara abre mão, né, por conta da paixão que ele tem, né, e por ele querer vencer, e por ele querer, né, ele ser esse cara obcecado, como ele trata a vida das pessoas, né? Ele é um cara super falho, ele não é um cara para ser admirado, né? Tudo bem, ele criou engenheiro da Ferrari e tal, mas ele não era um bom pai, não era bom marido.
Mas você acha que ele critica essa postura?
Eu acho,
porque pra mim
eu
é
acho
uma coisa
muito.
Tipo, ele é falho, cara, mas tudo bem, porque ele ainda tem dinheiro, heróico. Ele ainda tem a família, ele ainda tem…
De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Pra
Passa
mim,
torrente,
ele
passa
é…
Passa o torrente do filme que você assistiu, por favor.
Que... Ele é crítico… Ele tem... Por isso que eu pergunto se a Ferrari autorizou. Porque a maneira como ele retrata o cara, ele é… Enfim, a gente tem que ir pros spoilers pra poder
Vamos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spoilers! Vamos lá, spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Gente, cena do acidente.
Péssima!
Puta que pariu!
Horrorosa.
Incrível!
Você achou incrível?
Incrível!
Não!
Incrível!
Meu Deus do céu! Meu
falei,
Deus do céu!
Puta que me mas eu
Merigo,
dei um salto
parece
nessa.
Parece aquelas
falei,
cenas de filme indiano B que a gente vê no TikTok
não
do
imagina,
carro. Aquilo
merecia um framboesa
isso?
De ouro, de tão horrível.
Impressionante,
são os
cara.
O cara que morreu.
Péssimo, péssimo.
O negócio ao meio lá, o corpo dele ao meio, só que sem.
Merigo,
não,
você
bem,
ficou surpreso
ser...
porque
cara,
você não sabia que isso ia acontecer. Mas a cena em si
isso.
Não é impressionante.
Não, que... não cara, o,
não
ge...
é,
o, carro
não
vo...
é.
O carro voando
cadê
e o corpo do cara voando.
Cadê os 95 milhões? Cadê? Onde foi parar
não,
esse dinheiro?
Tudo bem, gente, mas até
caixa
aí eu
do
não tô cobrando
agora,
os mega efeitos, efeitos especiais. Mas, primeiro que assim, eu também não sabia da história. Eu já tava falando, vai terminar, o cara vai vencer a corrida. Legal, palmas, louros, conseguiu, é isso aí, todo mundo feliz. Cara, quando o cara morre, do jeito que aconteceu, e o cara meio que… Ele não,
não mano,
chega.
A parte que você mais gostou foi a parte que aconteceu de verdade, né? A vida. Não é o roteiro.
Isso. E como tá. Que ele meio que não se importa, né? Assim, de como que a vida dessas pessoas é. E quando ele bota esse. Até dos jornalistas lá criticando ele: ah, você é assassino, você matou. E eu gosto que o filme não transforma ele num vilão, não mostra ele falando assim: eu não tô nem aí, agora eu pego outro. Mas que ao mesmo tempo dá essas pistas, né? Quando o cara. Ele tá lá, o Ayrton Senna, né? Que vai ser o Ayrton Senna, o Gabriel. O Leone, chega do lado dele pra pedir ao cara ser seu piloto, ele fala não.
No nível não... de que a gente não só não fala o nome do personagem, já não fala mais o nome do ator, eu falo o nome do personagem
de outro personagem,
fazer.
Isso.
É isso.
O cara chega, e aí ele fala, não preciso de um piloto. Aí acontece o acidente, o cara morre, e aí ele fala, aparece segunda-feira. Então, esse tipo de pitadas que o filme vai colocando é que vai mostrando como ele é meio
mas,
que sem escrúpulos,
né? Ele começou assim, terminou assim. Que mudança que tem aí?
Tudo
não tem
bem,
peso nenhum
eu essa concordo,
coisa.
Assim, o que esse acidente, né, horroroso, que não matou só o piloto, matou crianças e um monte de gente que estava assistindo, transformou na vida do Enzo Ferrari. A gente teria que ver um Ferrari 2 para
então,
saber como que ele agiu
tá
a partir
desse filme, você entende?
A partir dali.
O que esse não filme tá, tinha que tá. me dar não tá lá, não tem a substância ali.
Se eu preciso do Ferrari 2. Né?
Eu queria muito.
Esse filme. Cara, não, olha.
Os personagens, eles passam voando. O Patrick Dempsey, gente, ele apareceu lá pra fazer figuração. Pra que você contratou o cara do Grey's Anatomy pra fazer figuração? Porque não tem nada.
Tivesse contratado o outro, eu economizava o dinheiro que você queria ter economizado.
Não, assim, gente, o Gabriel Leone é super legal. É o primeiro trabalho dele que ele tá fazendo no primeiro trabalho internacional que ele tá fazendo. De cara, trabalhar com o Michael Mann, cara. Parabéns, que bom. Mas eu espero que agora ele consiga um papel melhor, porque esse menino, ele estudou, a gente conversou com o Gabriel Leone no Tomada 2, né? Ele estudou a biografia inteira do piloto, ele sabia contar várias coisas interessantes sobre esse piloto.
E não precisa, né? Porque ele não.
Não tá nada. Ele tem cinco falas, seis falas.
É,
e são falas pequenas.
Eu não entendo por que eu não entendo o menino lá, o filho dele, que é o autógrafo. Pra mim, podia ser fictício,
não,
né?
Não, e assim, ele dirige que nem eu não sei quem. Quem é esse não sei quem? Não sei.
Também não sei.
Então, o filme vai jogando essas coisas pra você. E você acha que tem que gostar tanto quanto o Michael Mann que lê sobre Ferrari desde 1990. Só que assim, eu não tenho esse contexto que ele tem. Então as coisas que você tá me jogando não são interessantes pra mim, porque eu não sei por que eu tenho que achar elas interessantes, entendeu? É aquela coisa
Exato.
Da pessoa
e
que
ainda...
apresenta um trabalho que ela entende tudo do que ela tá falando, então ela não te explica. Porque ela supõe que você também sabe o que ela sabe.
E ainda que você não entenda nada de corrida, assim como eu… Teria como você construir para pelo menos eu ter vontade de acompanhar a história dessas pessoas nesse filme aqui,
Sim.
nesse intervalo de tempo aqui? O que será que vai acontecer? E assim, como a Ieda falou, é muito ultrapassada a ideia desse cara que ele tá dividido em tudo, né? Dividido no que ele faz na fábrica, dividido com a família dele, tão dividido, coitado, que ele teve até duas famílias, tamanha divisão. E aí, a história do filho dele ter morrido. Ela aparece numa hora que você fica meio… Ué?
É.
Ah, é? E aí, ela aparece naquela briga dos dois… Eu já vou falar da cena que eu olhei pra Penélope Cruz e falei… Pô, legal. Mas enfim, tem uma briga entre os dois ali, em que ela… parece que ela chama o Adam Driver pra uma briga que ele não vem, tá ligado? Não porque eu queria quebração de prato, eu não queria história de um casamento, né? Quebra prato, soca parede, todo dia eu acordo brasileiro, nada disso. Mas eu queria que tivesse algum tipo de reação, porque ela tá falando, você deixou ele morrer. Você não precisa ser pai e mãe pra entender o peso que tem uma acusação dessa, que é uma acusação que vem com muita mágoa, que é de uma mulher que foi, né, o coração dilacerado várias e várias e várias vezes e tal. Assim como não tem espaço, eu achei assim, que nem o Merigo falou, né? Ai, coloca aí duas, três coisas aí, um pouquinho só mais feminista. Que
tem
se eu fosse uma mulher na época como eu sou hoje, eu jamais interferia no casamento.
Isso.
Lindona. Pela madrugada.
Constrangedor essa frase, né?
Muito constrangedor. E aí você fica. Ele tenta. O filme tá tentando justificar uma coisa que, assim, nem precisa, porque.
E meio
não é
que
isso
também
que você precisava de justificar,
colocar a esposa dele como uma megera ao ponto de que, nossa, esse homem precisa da outra mulher, porque essa mulher é um saco, sabe? Então parece até que é pra justificar as escolhas de vida que ele tomou, do tipo…
Ai, mano… E aí, a cena que eu gostei, que eu olhei e… Poxa, Penélope, tadinha, você tava tentando, né? Foi a cena em que a mãe do Ferrari fala que ele merece ter um herdeiro. E ela dá um chilicão de eu dei esse herdeiro,
uhum.
né? Eu achei legal, porque tem essa coisa do papel antigo da mulher de dar um filho homem. Nossa, caindo aos pedaços enquanto eu falo isso. É dar um filho homem para esse homem, época, essa criança, né? Por motivos que não tem a ver com ninguém além da doença que ele teve. É, que doença? Qualquer doença. Rim, foda-se, né? Uma coisa assim meio… Eles falam, eles não constroem, né? Então, enfim. É, que por causa de coisas que não tem nada a ver com ninguém, que a vida acontece, essa criança não está mais entre nós… E ela carrega essa culpa que não é culpa, que, poxa, mas nem todo o dinheiro do mundo conseguiu salvar nosso filho. Essa cena eu achei legal, porque ela tem um surto muito sincero de será o Benedito que eu fiz tudo que eu pude e ainda assim eu não mereço nada?
O único personagem ali que tem alguma profundidade é o dela, né? Porque apesar dela estar putaça com o marido, ela tá lá ajudando a fazer a porra da empresa. Então, é o único personagem que tem algum conflito, alguma complexidade. Todos os outros, eles são nadas, grandes nadas.
Eu tive muito interesse em saber mais da história dela.
Adam Driver fica falando baixo, né?
O Adam Driver, ele começa de um jeito e termina exatamente do mesmo jeito. Não tem jornada nenhuma ali. A jornada do herói não existe.
Não tem, não tem, não tem. Só tem a jornada do sotaque,
cara. Mas é que eu não sei se é pra ter jornada do herói.
Mas o cara é uma jornada do herói, Merigo.
Ele é moralmente muito questionável.
Merigo,
não é ele ser um herói.
Não é herói nesse sentido. É herói no sentido de protagonista. Não é que eu quero…
Eu não queria que o filme terminasse e a Ferrari se transformou num grande império de bilhões de dólares.
Não é isso que a gente tá falando. Você tá falando isso porque você tá bravo, que a gente tá falando mal.
Eu
não quero que o filme mostre o Ferrari como um cara bonzinho. Pelo contrário. O problema é que esse filme não me dá nada sobre ele. Eu não conheço mais sobre o Ferrari do que eu conhecia antes de ver esse filme. Ele não me traz nada de novo. Do tipo, que ele era um cara muito motivado, muito interessado no trabalho. Pô, óbvio, ele fez a Ferrari, cacete. Mas assim, não me traz nada sobre a figura dele. Eu não aprendi nada. Não é questão assim, o filme não tem que me ensinar coisas. Mas ele não me mostrou nada. Nada. A palavra que fica voltando na minha cabeça toda hora é nada, 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 nada. Porque
nada,
não tem tema,
água, total.
Os personagens não passam por nenhuma mudança, não tem nada ali, não tem nada.
Como que não tem tema?
O tema é carrinho, amiga, você que
imagina,
não entendeu.
Imagina, gente.
O tema
você
é assim,
tem
um
cara, o tema é o cara ser um moedor de carne.
Tá, mas isso já tá dado nos primeiros cinco minutos, Merigo. Pra que o filme?
Ah, mas aí você vai contar essa história com melodrama, né? Por isso que a gente tá no cinema, senão a gente podia ler o Wikipedia,
ele não
sei
me
lá.
Deu, eu sei que ele deu pra você. A mim, ele não me deu um moedor de carne. Tinha que ter… Eu não tô falando pra ele ser overactor. Tipo, agora eu vou matar os seres humanos em troca de dinheiro, né? Não, não, não era
justamente
isso.
Justamente por não ser que é muito bom.
Mas ele não é nada, Merigo. Ele não é nem isso,
mas,
e
então,
não é nem…
Ele não me deu… Nada. O que ele me deu foi… Esse cara aqui viveu a vida dele, fez umas paradas. Conflitos que a gente poderia ter explorado, não foram explorados. A história do acidente, eu entendo o que você esteja falando do… Ela passa batido porque ela é… Justamente porque passa batido pra ele, né? É uma coisa tipo, apenas mais uma quarta-feira. Só que eu não fui colocada pra sentir as coisas, pra me contrapor com ele. Eu não queria que ele mostrasse, eu não queria ver pessoas chorando e ele pisando
em
cima das pessoas.
A gente nem sente a morte
mas
do piloto,
eu preciso
porque
sentir...
a gente não sabe porra nenhuma sobre esse piloto. Então, morreu,
eu preciso
okay.
sentir as coisas pra olhar ele e falar por que, que esse
o
maluco não tá sentindo nada?
O negócio
não
é tava brutal, sentindo gente, que isso.
Merigo, você ficou impactado porque
bonecão.
Você não sabia que ia acontecer isso. Não é porque a cena é boa.
Ué, mas eu não preciso saber a história antes
mas
de
não
assistir,
mas o que você
né?
achou de bom na cena do acidente? O que te impressionou?
É inesperado, é por isso que ele gostou.
Não, é inesperado porque você espera que o filme tá indo pra um caminho… De novo, o cara vai ganhar a corrida, né? Vai ser um sucesso. E a Ferrari, daí em diante, vai
Merigo,
ser essa empresa
posso
que
refazer
é.
Titanic.
Não, o cara morreu e ele vai continuar…
Eu posso refazer Titanic, em vez dele afundar, ele vai chegar no destino tranquilamente. É inesperado, é bom?
Não, cara, assim, gente, a gente pode ficar aqui até amanhecer
não, é que eu
nessa,
assim, eu tô só
nesse
dizer
embate.
Que
eu gostei muito
não existe uma qualidade intrínseca no inesperado. É inesperado? Legal, bacana. Mas não é por isso que é bom, entendeu?
Não, lógico, mas eu não tô dizendo isso. Acho que o filme tem suas qualidades além do inesperado. Primeiro que, tecnicamente, vocês estão falando, por exemplo, o filme é bege, não sei o quê. Eu discordo completamente. Eu acho que, tecnicamente, é um primor de reconstrução da época, dos carros, do período. A cena do acidente é particularmente brutal, né? Que é uma coisa não... A gente não costuma ver em filmes desse tipo.
Cara, acho me que lembrou, isso sabe é um mérito GTA? Vídeo de GTA, que a pessoa atropela as pessoas na rua, assim, e as pessoas não têm o menor peso e faz assim. É isso que me lembrou.
Ficou, eles ficaram tudo
bonecão, né? E os caras chegam lá depois do acidente para buscar o carro, né? Essa é a frase que é colocada. Chega toda a equipe da Ferrari, a gente veio buscar o carro. Sim. Eles não fazem nenhuma outra pergunta.
Se eu tivesse me conectado com esse personagem... E sentido a morte dele, eu teria ficado indignada. Eu não preciso me importar com o personagem? Ah, meu Deus do céu.
Eu acho que poderia se importar, seria bom, mas...
Seria bom.
De fato, não acho.
Ai, gente.
Não, mas é porque não é sobre ele, né, no fim das contas.
Mas é um negócio vital que acontece ali, justamente pra mostrar a frieza do Enzo Ferrari, eu tenho que me importar com a pessoa que acabou de morrer.
Eu tenho que me importar.
Do caso contrário, eu concordo com ele.
Que se não é sobre ele...
Foda-se. Entende?
Ah, então, mas gente, aí você. Então a gente tá chegando nos temas que o filme aborda e que vocês estão dizendo que o filme não tem. Que esse é justamente esse.
Mas é o que a gente tá falando desde o começo. O filme não te dá nada. A teoria do filme tá lá na sinopse, né? Tá lá no script de 30 anos atrás, lembrando. Mas ali na prática, e assim, eu acho que é uma falha. Tem duas falhas que eu sinto que são o motivo da gente tá pipipi popopó aqui, eu e a Ieda, que é. Cara, é uma direção que parece que ele não foi em 90% dos dias de diária, tá ligado? Porque não tem uma unidade. Eu não sinto a unidade que uma batuta de um diretor dá, que é aquela sensação o tempo todo de que tem uma linguagem sendo construída ali, uma história, né, sendo traçada com uma caneta. Quem sabe, quem tá me vendo no vídeo tá me vendo passar uma caneta assim no ar. Parece que assim, o filme é mais ou menos esse aqui. O meu amigo Jorjão vai vir aí e ele vai tomar de vocês que vocês façam esse filme. Eu vou vir um dia no começo, um dia no meio, um dia no final. Então, tudo muito sem supervisão, tudo muito mais ou menos. É por isso que eu sinto que esses atores ficaram meio à mercê do próprio talento e da própria oportunidade de ter tempo de tela pra falar as coisas que eles precisavam falar. Esse filme é terrível.
Vamos concordar em discordar, até porque aqui não é um trabalho de convencimento, não é? Não temos que convencer uns aos outros. Vamos dar notinhas?
Porque, agora o Merigo vai dar 5 estrelas, porque ele sabe que a gente vai arregaçar.
Pra contrapor.
Não, amiga, ele vai ser super honesto, porque ele tá sendo honesto em gostar do filme.
4 estrelas.
Vixe, Maria.
Puta que pariu, que
Ferrari,
maluquice!
Um dos melhores filmes.
Nossa,
de 2023,
cara, nossa. Que loucura, velho. Como
injustamente
pode a psique humana, né?
Esnobado no Oscar.
É verdade. Vou fazer o seguinte: eu vou ligar agora pro Michael Mendes, você vai falar isso.
Melhor.
Vai ser a primeira pessoa.
Melhor. Que.
Melhor.
Zona de
melhor
interesse.
Melhor filme de 2023, inclusive Menino e a Garça. Não, chega.
Melhor que Menino e a Garça.
Caralho, Merigo.
Como é que é?
Pelo amor de Deus.
Melhor que o Menino e a Garça.
Me causou...
Carlos Merigo Fiorotto, Marco.
Muito melhor. Me causou mais sentimentos e emoções.
É isso, né?
E...
Você quer engajar pela indignação.
Não quero, gente. Eu tô sendo
vai
honesto.
Vai ser um vídeo
eu
muito engajado, vocês... que as pessoas vão escrever. Meu Deus,
não,
que
não, de jeito nenhum. Eu gostei do filme. Eu acho que tudo bem. Faz parte.
Notinha, amiga. Faz isso.
Uma estrela pela Penélope Cruz.
É isso. Eu dou um também. Horripilante, meus amigos. Dividido por 3. E ainda vai sair com 2 estrelas.
Merigo, com tudo que a gente falou é exagero? O jeito que a gente detestou o filme não é exagero.
Eu acho exagerado.
Cara, não é exagero. Eu passei 2 horas esperando o filme acabar.
Tem várias falhas, mas eu acho que há um exagero.
Não, mas pela forma que a gente falou, não é condizente com uma estrela.
Faz parte.
Se eu não gostei da atuação, se eu só gostei da Penélope Cruz e, tipo, em umas 2 vezes também, que ela também foi apagada. Se eu não gostei da fotografia, se eu achei a história fraca, e se eu achei que nenhuma das coisas que ele se propôs a fazer, ele conseguiu passar até o final pra se propor a fazer, é uma estrela e cuidado, que olha, vai virar meia, hein?
Boa. Então é isso, fica por aqui o episódio de hoje.
Fica.
Semana que vem estaremos aqui, a gente acha.
Imagina, nossa, o final do cinemático.
Ele vai começar o Ferrari Cast. É. Aí ele vai falar
exato,
só
duas empresas do nós duas do grupo só. Cinemático, já era.
É isso. Quero ver.
Jamais, gente. Jamais,
quero ver.
Jamais. Então é isso, manda e-mail, manda comentário aí, ó. Entra na discussão. Eu tô fazendo lá no Spotify, eu tô criando uma. Além de você deixar comentário, eu crio uma enquetezinha lá que é qual nota o filme merece. Então, se aproveita pra
Dar uma estrela.
Manda os machos pra dar 5 estrelas pra Ferrari. Vamos mostrar pra essas meninas que elas estão erradas, elas não entendem.
Ó, eu fiz Pobres Criaturas.
É
61%
isso.
De 5 estrelas. Para
vai votar,
Pobres
vai
Criaturas.
Votar com.
E menos de 3%, uma estrela. É, Sociedade da Neve. 50% deram 5 estrelinhas.
E olha, bastante gente gostou de Sociedade da Neve desse jeito.
Zona de Interesse. 42% deram 5 estrelinhas. 30%, 4 estrelinhas.
Acho.
Tá?
Acho
então
justo.
Votem, aumentem nosso engajamento.
Perfeito.
Então é isso, gente. Beijo.
É isso, gente. Lembrando que, piadas à
Ferrari
parte…
Ferrari 2.
É só notinha, é só…
É,
no final
gente,
do dia, estamos todos de mãozinha dada,
não manda
tá bom?
Ameaça
só
de morte,
só vocês acharem esquisito. Que já aconteceu, né? Às vezes as pessoas ficam muito nervosas.
É.
Vocês estão aí
Ferrari
pegando
Ferrari
2
vem aí,
e
a gente vai assistir tudo junto.
E eu e o Merigo estamos de mãozinha dada. É isso.
A gente vai fazer um vídeo react do Ferrari 2.
Vamos. É você e a nova menina que você vai contratar pro Cinemático.
Vai indo que eu já vou.
A gente
beijo,
vai combinando.
Beijo.
Beijo, tchau!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.